Bom dia, contabilistas, bom dia a todos os nossos ouvintes. Estamos aqui com mais uma edição da Fala do Presidente e dessa vez com um convidado especial, que é o nosso parceiro aqui, Emerson Lemes. Bom dia, Emerson, tudo bem?
Tudo bem, tudo jóia, é um prazer estar aqui com vocês.
Então, o Emerson, ele é nosso parceiro, ele já palestrou diversos cursos aqui para a FECOPAR, para os sindicatos. E eu queria que você começasse, Emerson, contando um pouco da sua carreira. Como que você chegou hoje até ser esse profissional, né, que está especializado, suas especializações? Conta pra gente.
Uhum. Bom, eu comecei minha vida profissional em escritório de contabilidade lá em Londrina, como departamento pessoal. Trabalhei em alguns escritórios nessa área. Nesse meio tempo, eu trabalhei também na área de previdência privada de um grande banco, lá mesmo na área administrativa. E fiz curso técnico em contabilidade. Do técnico, fui para a faculdade de ciências contábeis. E após me formar na faculdade, eu estava de novo. Nesse meio tempo, eu trabalhei nessa coisa nada toda que eu acabei de dizer. E logo após formado, uma empresa de software me contratou lá em Londrina, a princípio para o atendimento. E logo depois, com o conhecimento que eu tinha de rotinas trabalhistas, eles me chamaram para ajudar a desenvolver o software de folha de pagamento deles. Então eu fiquei quase 10 anos fazendo isso, trabalhando com o desenvolvimento de software de folha de pagamento, tentando colocar no programa todos os problemas, a solução dos problemas que a gente tinha no dia a dia no escritório. Resolvendo, trazendo soluções, trazendo inovações, ideias novas, atualizações, inclusive das inovações trazidas pelo Estado. Ah, criar uma nova versão do programa, não sei o quê, tem que atualizar. Aquela confusão toda que acontece na rotina trabalhista, e você, contador, que tem um software, sabe que encheção de saco, que é a quantidade de atualizações que tem que ser feita o tempo todo. Eu era o cara xingado lá porque a atualização não tinha saído no prazo, porque não tinha atendido a determinada necessidade. Mas foi um aprendizado gigantesco que eu tive nesse período, porque eu tinha a rotina do lado de lá, preencher a carteira de trabalho, fazer uma folha de pagamento, emitir uma guia. Depois estar do outro lado do balcão, entendendo como que o software ia interpretar tudo aquilo para poder atender ao contabilista, era uma coisa realmente incrível, foi um aprendizado gigantesco. E nesse meio tempo, eu quis fazer uma especialização, uma pós-graduação, alguma coisa, e surge uma pós-graduação lá em Londrina em Direito do Trabalho e Previdenciário. Pensei comigo, Direito do Trabalho e Previdenciário tem tudo a ver com o que eu faço aqui no software de folha de pagamento. Legislação trabalhista, legislação previdenciária, alguma coisinha de tributário que tem num software de folha de pagamento. Essa pós-graduação acho que vai ser boa pra caramba pra mim, pensando no software.
Uhum.
Aí quando eu fui pra essa pós-graduação, descobri o mercado pericial, perícia trabalhista e principalmente a perícia previdenciária, que estava começando na área contábil. E ao final da pós-graduação, eu abandonei a vida de garoto de programa e caí na vida de perícia. E comecei a ser convidado para ministrar cursos para advogados sobre como calcular aposentadorias, como calcular benefícios previdenciários. E entrei por essa seara. Já vinha ministrando treinamento na área trabalhista, então acabei me dividindo entre coisas de RH, de departamento pessoal, rotinas trabalhistas, essas inovações todas, e a parte previdenciária, mas não o previdenciário voltado para o contador, e sim voltado ao advogado, que atua com aposentadorias, com pensões, com revisões de benefícios, essa coisa toda. Que, inclusive, é uma coisa, se o contador entendesse e conhecesse, o cliente dele seria muito melhor atendido e teria muito menos problemas junto à Previdência Social. Infelizmente, não há ainda uma consciência na classe contábil da importância do conhecimento previdenciário. Eu acabei desenvolvendo isso porque caí nessa pós-graduação pensando que ia aprender uma coisa e aprendi outra.
Totalmente.
E foi bom porque deu uma virada na minha vida profissional, assim, absurda. Deixei de ser empregado naquela época, hoje tenho minha empresa de treinamento, minha empresa de perícia, e atuo muito na perícia previdenciária, fazendo liquidações de sentença, cálculos processuais em geral, para inicial, para os processos judiciais, previdenciários.
Você dá consultoria para escritórios também?
Na área previdenciária, principalmente. Uhum. Trabalhista um pouco, mas a previdenciária mais a fundo. E venho ministrando treinamentos, como eu me foquei muito no previdenciário, eu passei a focar também os treinamentos na área previdenciária. Dei uma afastadinha do trabalhista, conheço, se precisar, eu estou à disposição, mas tem bastante gente falando de trabalhista, inclusive a FECOPAR tem uma parceria com a Klein, que é maravilhosa.
Uhum, okay.
Pô, Eu que não vou querer concorrer com ela dentro da Fecopar de jeito nenhum.
A Fecopar está
mega bem servida com ela. Mas eu percebo que esse lado da discussão previdenciária falta muito para o contador. Uhum. Por isso eu venho ministrando esse ano, principalmente, alguns treinamentos já para a Fecopar sobre as contribuições previdenciárias focado na pessoa física. Não, porque a parte da empresa, o software calcula, não tem problema nenhum. A parte da pessoa física é que depende muito de decisões que são gerenciadas pelo contador. Porque é muito comum o empresário chegar para o contador e dizer: ah, eu quero pagar pouco imposto. Ah, então vamos colocar um prolabore bem baixinho para você, porque daí você vai pagar pouco. Porque... Só que isso vai ter uma repercussão previdenciária gigantesca lá na frente. Ah, mas eu nem vou me aposentar. Eu sei, cara, mas se só seu acidente morre, tua família tá descoberta. Aí você vai deixar a esposa e filho só com salário mínimo, porque pagou pouquinho. Uhum. São decisões muito importantes e que não estão no dia a dia do contador, porque ele tá ali vendo aquele monte de obrigações fiscais para cumprir e um cliente ia pagar o mínimo de tributo possível, e aí ele pensa na forma de facilitar a vida do cliente dele.
Uhum.
Tanto que quando, curioso isso, quando eu abri a minha empresa de consultoria, como eu não faço contabilidade empresarial, procurei um contador, amigo meu, para organizar, que inclusive me atende até hoje. E quando eu falei para ele: olha, eu quero que você coloque meu prolabore no teto da Previdência. Você tá louco? Pelo contrário, louco tá você que não quer pagar no teto. Eu quero ter o melhor benefício possível que a Previdência possa me dar. E foi curioso, porque nos dois primeiros meses ele relutou, ele quis colocar meu prolabore no salário mínimo, porque tem, não é muito caro. Eu falei: não é muito caro, quem vai pagar sou eu, o dinheiro é meu.
E depois quem vai ter esse benefício?
Quem, exatamente, quem vai conseguir usufruir de alguma coisa nessa área sou eu também. Então, é uma discussão muito importante que a gente tem que traçar e travar no meio contábil. Mas, nesse meio tempo, depois que eu deixei de ser empregado e comecei a atuar com isso, eu me aproximei do Sindicato dos Contabilistas lá em Londrina, do Sincolon. E fui da diretoria do Sincolon. Inclusive, eu entrei na mesma gestão que o nosso presidente Paulino entrou lá no Sincolon também, como tesoureiro. Eu entrei como diretor de cursos e eventos, lá, diretor de cultura na estrutura do Sindicato Contabilista de Londrina. Fui diretor de cultura, acho que 3 mandatos, fui secretário em 1 mandato. Eu tive um envolvimento razoável com o sindicato, 4 mandatos lá junto com o pessoal. Aí, nesse meio tempo, eu também me envolvi com o Observatório de Gestão Pública de Londrina, que é uma ONG que fiscaliza as licitações do município. Me envolvi com a APEPAR, eu sou hoje do Conselho Fiscal, que é a Associação de Peritos do Paraná. E sou o diretor editorial do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que é o instituto, hoje é o maior instituto a discutir previdência social fora do governo. Os institutos privados é o maior hoje, inclusive a sede é aqui em Curitiba.
Sempre
a administração
vem pra cá,
é aqui. Venho pouco. Pior que eu venho pouco, porque, por exemplo, a presidente do instituto é de São Paulo, o vice-presidente é de Brasília. Eu fui tesoureiro desse instituto por 2 mandatos.
A tecnologia facilita muito.
Tá, com certeza, com certeza. E assim, como é um instituto de abrangência nacional, a diretoria também é espalhada. Tem associados do país todo, é um negócio realmente grande. A gente vai fazer um congresso agora em Foz. Está previsto 2.000 pessoas no congresso.
Nossa, bastante gente.
Para discutir previdência social, falar de INSS.
Bastante gente.
É, bastante gente. Então, eu acho que é mais ou menos por aí o resumo do resumo, resumidamente resumido, da minha carreira profissional. E eu estou tentando, fazendo algumas matérias como aluno especial no mestrado de economia lá na Universidade Estadual de Londrina. Não sei se eu vou concluir esse mestrado ou não, é um projeto que está começando a andar. Mas a tentativa de continuar estudando, a gente sempre tem que estar estudando,
sempre
tem que estar se aprimorando,
né?
Se atualizando. E não é só se atualizar, mas é também se aprimorar, que é diferente,
exatamente,
né?
Exatamente.
Uma coisa é, eu tenho a versão mais nova do meu smartphone, eu estou atualizado. Mas eu sei usar tudo que ele tem, eu não estou aprimorado, né?
Exatamente.
Então, não só atualizar, como aprimorar, é fundamental.
É, inclusive é um dos pontos que a Fecopar pega muito, assim, né, na questão de capacitação profissional, que a ideia é cada vez mais que os contadores estejam especializados e atualizados, porque, querendo ou não, é uma área que abrange todo tipo de cliente, então você precisa, né, estar sempre aprimorado.
Eu digo sempre que o último profissional que apaga a luz quando uma empresa fecha é o contador. Ele tá desde que, antes de a empresa abrir até depois que ela encerra, né, tá na vida toda da empresa. E eu acho muito bacana essa atitude que o presidente Paulino teve de investir em treinamento, investir em atualização. E não só no fato de investir em treinamento e atualização, mas o fortalecimento que ele vem trazendo aos sindicatos. A iniciativa da FECOPAR foi incrível no mandato dele, porque como eu fui da diretoria de sindicato, conheço a FECOPAR desde que eu me envolvi com o Sincolon, já.
Sim.
Mais de quase 20 anos de história. A FECOPAR tem 40, eu quase metade dessa história conheço a FECOPAR. Uhum. Mas eu nunca tinha visto ela tão próxima dos sindicatos e dos contabilistas como eu tenho visto agora no mandato do presidente Paulino. Então tá muito bacana esse trabalho dele de trazer todo mundo para perto e de chegar lá na ponta, né? Porque nós temos, são 17 sindicatos no Paraná.
Sim.
E os sindicatos estavam lá se virando por conta própria e hoje não, hoje a federação está lá fortalecendo esse pessoal.
É.
Isso é muito bacana.
Quanto mais unido a gente trabalhar, né, mais resultados positivos.
Sem dúvida nenhuma. Tem uma frase bíblica que fala que o cordão de três dobras não se quebra. Se você puxa uma linha separada, é fácil você arrebentar, mas se ela tiver em três,
exatamente,
vai ser muito mais difícil. Então, quanto mais unidos nós tivermos, mais forte é a relação. E o resultado é sempre bom, né? Não tem como ser ruim.
Com certeza. E quando você atuou no Sindicato de Londrina, como que foi? Como que você conheceu o sindicato?
Eu trabalhava ainda na empresa de software quando teve eleições no sindicato. E naquele ano teve duas chapas disputando, e como nós tínhamos vários contadores na empresa, eles foram fazer campanha lá.
Uhum.
Eu já conhecia o sindicato de nome e tal, mas nunca tinha me envolvido.
É claro.
E aí tá, as duas chapas foram lá, fizeram sua campanha e tal, pra cada um decidir em quem votar. E logo que na época o presidente Carlos Kita foi eleito, ele me convidou pra me envolver com a organização de um evento que a gente ia ter, que era uma semana do contabilista.
Uhum.
Ele me chamou, olha, por favor, me ajuda e tal, nós temos um diretor, mas ajuda ele. Eu fui, me envolvi, ele acabou gostando, falou, não, eu quero você aqui, você não sai mais daqui. Aí logo depois aquele diretor se afastou, ele me convidou para ocupar a vaga daquele cara. E daí fiquei 4 mandatos seguidos, 4, não, foram 5, porque foi o do Carlos Kita, foram 2 mandatos do presidente Paulino e 2 mandatos da Daniele. A Daniele foi a primeira mulher presidente do Sincolon, inclusive. E 2 mandatos dela eu estive na diretoria. Foram 5 mandatos lá.
Legal.
No Sincolon.
Que bom. Sempre bom, né, esse envolvimento.
Sim.
Você conhece muita gente.
Nossa, e aprende muito também, né? No primeiro ano, logo que eu me desliguei da empresa que eu trabalhava, em indústria de software, nós organizamos o FECOPAR em Londrina, em 2006.
Uhum.
E aí ia precisar contratar mais gente para ajudar, não sei o quê. E como eu estava parado, eu tinha me desligado da empresa, porque eu saí da empresa de software para trabalhar com perícias e para ministrar cursos.
Uhum.
Só que eu ainda não era conhecido, não tinha um nome, nem nada, então até você construir tudo isso vai um tempo.
Sim.
Eu tinha tempo livre e eu me ofereci para gente, contem comigo, vou para o sindicato. Eu comecei a dar expediente no Sincolon o dia todo, ia para lá de manhã. Teve uma época que eu fui curioso, teve uma época que eu ia de bicicleta para lá, não era tão longe de casa, dava para ir de bicicleta. Eu tive 2 bicicletas furtadas.
Meu Deus.
Seguidas. Furtaram numa segunda-feira uma bicicleta. Aí durante a semana eu providenciei outra. Na segunda-feira seguinte furtaram a outra.
Numa semana.
Em menos de 2 semanas, 2 bikes foram embora. Mas foi uma experiência muito bacana porque foi a minha primeira experiência administrando alguma coisa, ou ajudando a administrar alguma coisa.
Então com certeza te ajudou na sua empresa.
Nossa, aí, demais, né? Demais, a tomada de decisões. Porque uma coisa é você estar dentro de um escritório de contabilidade, atendendo a rotinas trabalhistas de uma empresa.
Uhum.
As decisões são tomadas lá na empresa, eu só cumpro.
É
a empresa que contrata, é a empresa que demite, ela só me comunica, eu estou contratando fulano, o que eu preciso fazer? Ah, me manda carteira de trabalho, me manda isso, me diga que salário você vai pagar para ele, que hora ele vai trabalhar, tudo é decisão da empresa, a gente só executava.
Sim. Uhum.
Quando eu vou para dentro do sindicato, eu passei a participar da tomada de decisões. O que a gente vai fazer, onde a gente vai arrumar dinheiro para isso, como é que nós vamos ficar patrocinador para aquilo, e conversar com patrocinadores, com empresas que queriam se envolver com o Jocopar naquela época. Então foi uma experiência muito bacana. pelo aprendizado que trouxe, sabe? E claro, pelos contatos também, né? Conheci gente pra caramba desse meio, que eu não teria acesso nunca, trabalhando, trancado dentro de uma empresa de software. E era tão trancado que às vezes a gente saía pra almoçar, chegava lá fora e falava, nossa, choveu.
Nem sabia.
Porque você não via o lado de fora, não ouvia barulho, né? Ficava naquela sala toda branca, ar-condicionado o tempo todo, computador, aquele monte de gente concentrada trabalhando. Não sabia o que tinha acontecido lá fora. Aí você vai para uma entidade totalmente aberta, com contatos para todo lado. Foi de um crescimento monstruoso.
Legal.
Foi maravilhoso isso.
E hoje a sua empresa de curso, vocês, com a, né, depois da pandemia, que com certeza foi focado no online, né? Hoje vocês também têm foco no presencial?
Sim. Aliás, eu gosto muito mais do presencial do que do online. Foi uma necessidade, óbvio. Uhum. Eu comecei a trabalhar com curso online em 2012. Primeira vez que eu dei uma aula, gravei uma aula, inclusive foi com uma empresa lá no Rio de Janeiro. E fui para dentro de um estúdio ficar falando para a câmera, né? Foi uma experiência muito diferente. Foi a primeira vez que eu tive isso. E desde então, fui tendo experiências híbridas. Quando chegou o momento da pandemia que todo mundo ficou em casa, para mim não era um segredo gravar em casa, gravar aula, fazer coisas desse tipo. Mas eu tomei outra curiosidade. Até ali, eu só trabalhava para terceiros. Então, ou era uma empresa que me contratava para um curso, um sindicato que me chamava, uma pós-graduação, uma faculdade, não sei o quê. Com a pandemia, eu comecei a gravar os meus próprios cursos, produzir os meus cursos, colocar para vender e tal, sempre focados na área previdenciária. Eu tenho um que gravado lá na minha plataforma que fugiria um pouquinho disso, que é o impacto da reclamatória trabalhista no benefício previdenciário, que é uma discussão importante que o contador deveria se envolver, porque quando tem uma reclamatória trabalhista, a primeira coisa que a gente sugere é faz um acordo. Mas aquele acordo, às vezes, vai prejudicar a vida previdenciária daquela pessoa que entrou com uma reclamatória. É claro que a gente sabe que tem aquelas reclamatórias que só existem porque o cara está sem dinheiro, mas que nem trabalhar direito ele trabalhou, que não tem direito a nada. E aí o ideal é fazer um acordo e resolver mesmo. Mas tem situações que a reclamatória trabalhista é séria, e ela tem impactos na vida previdenciária daquele trabalhador. Às vezes você não está só economizando no momento da solução da reclamatória trabalhista, mas vai trazer um impacto futuro gigante, bom ou ruim, a depender de como isso for conduzido, né? Então tem esse curso, é um curso pequeno, de uma horinha, um curso gravado, só sobre esse assunto, e é interessante porque eu mostro esses lados todos, sabe? Talvez seja o mais voltado, o que a classe contábil mais se envolveria, assim. Também tem um de contribuições previdenciárias do empresário. Estou puxando pela memória aqui os cursos que eu tenho gravado lá. Eu gravei uma cacetada de cursos esses 2 anos.
Eu imagino.
Colocando lá na plataforma.
São assuntos importantes, né?
Então, sim!
Não é um assunto ali temporal, é um assunto atemporal.
Exatamente. E eu tenho o cuidado de, acontecendo mudanças, eu atualizo o curso. E quem comprou tem acesso ao curso atualizado.
Ah, que bacana. Então, esse é muito importante, né?
Assim, eu substituo o vídeo lá na plataforma, né? Sim. Então, se a pessoa comprou, ela volta para assistir, tá o vídeo novo lá no lugar do vídeo antigo. Eu deixo o pessoal assistir por 2, 3 anos, assim, com o mesmo pagamento, sabe? Fica ali durante aquele período, tem garantia de atualização. Na intenção, inclusive, de oferecer o melhor produto, né? De manter as pessoas atualizadas.
E o pós-venda também.
Exato. Não, porque o mais importante para mim, assim, de cabeça de professor, é levar a informação.
Claro.
Tanto que nesse ano a gente já fez 2 cursos em parceria da FECOPAR com os sindicatos, um em Paranavaí e agora em Beltrão, mês passado, que era para acabar num determinado horário, a gente estourou em quase 1 hora o tempo. Porque o mais importante para mim não é ir lá entregar o conteúdo. Não, é ver que as pessoas estão absorvendo aquela informação, estão de fato entendendo. Então tem dúvida, eu paro tudo, resolvo a dúvida. Às vezes a pessoa me faz uma perguntinha teoricamente simples, eu aproveito e amplio aquele assunto para dar uma resposta que atenda aquela pessoa e já resolva a dúvida de outras. Porque sempre tem aquela pessoa que fala, eu não vou perguntar, eu devo ser a única pessoa que não sei isso aqui dentro. E não é, a pergunta de um é a pergunta de todo mundo, que ninguém teve coragem de fazer. Então eu já vou ampliando, às vezes, o pessoal me pergunta, sei lá, vamos pensar, tô com uma xícara aqui na minha frente. Essa xícara é feita do quê? A porcelana. Pronto, acabou. Não, mas eu posso falar, essa xícara é feita de porcelana, essa porcelana veio da China, uhum. ela foi produzida na era não sei das quantas. Se eu tenho essa informação toda, por que não entregar?
Por que não passar, né? Verdade. Né?
Então a ideia é realmente entregar o conteúdo mais amplo possível para que as pessoas se satisfaçam com o que é um evento, sabe? Que não seja só mais um evento, mas que seja uma experiência bacana para quem participou. Isso é, realmente tem sido muito agradável.
Eu até ia perguntar sobre como tem sido a recepção dos contabilistas desse curso em parceria com a FECOPAR.
Então, por enquanto, o melhor feedback de curso que a gente tem é quantas pessoas estão na sala no fim do curso.
É verdade.
E eu tenho tido essa experiência de ficar todo mundo até o final, praticamente todo mundo até o final. Sim. Mesmo com o horário estourado, por exemplo, em Paranavaí, nós terminamos 1 da tarde praticamente.
Quase 1 hora, né?
Depois. Era para acabar meio-dia. E pense, são pessoas que vão voltar pro trabalho à tarde.
Sim.
Então eu atrasei o horário de almoço delas. Não que eu atrasei, né? Mas a discussão se estendeu e eles ficaram lá até quase 1 da tarde. Ele fala, não, prefiro sacrificar meu horário de almoço, mas eu não vou perder isso aqui. Pra mim é maravilhoso, sabe? Ver essa reação e ver que tá funcionando, né? Tá dando certo. Sinal que eu tô agradando, isso é muito bom. Isso é muito gostoso.
Então, Emerson, só queria te dizer em nome do presidente Paulino e da diretoria que com certeza a FECOPAR está de portas abertas. Agradece imensamente você ter disponibilizado seu tempo e pela parceria também que tem sido muito bom, os feedbacks têm sido muito positivos dos sindicatos, dos associados. Então, muito obrigada mesmo.
Eu que agradeço a oportunidade de trabalhar com a FECOPAR. É sempre muito bom estar trabalhando com o Paulino, que é meu amigo já há tanto tempo. E essa oportunidade de estar próximo dos contadores do Paraná também é maravilhosa, gente. Muito obrigado.
Obrigada, Emerson.